Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Obrigado, Senhor.
Amém. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Clevers pelo convite, né? Conheci o pastor através do Rony, hoje ele não está aqui, e louvo ao Senhor pela oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo, conosco. Está aqui comigo o Léo, que veio de Maringá, viemos juntos, e eu vou errar aqui, eu sempre erro, o Carlos e a Carize, que são amigos há algum tempo, Rolândia, acertei, não é Cambé? Que bênção, Carlos, irmãos, a Carize, eu sempre, eu falo assim, às vezes ninguém liga, né, mas eu encontrei a primeira descendente, a primeira pessoa que eu encontrei na vida que é descendente de um reformador ou de um avivalista dos tempos passados, a Carize, o nome dela é Carize Huss. E quando busca na árvore genealógica dela, ela é descendente mesmo de John Huss, lá de 1300 e pouco. Então, olha como dura, né, a geração, descendente do homem que foi a referência para Martinho Lutero, quando Lutero iniciou a reforma protestante, ou continuou, deu continuidade, né? Então, Deus abençoe vocês. Irmãos, para a gente não perder tempo, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías 64. Aleluia. Depois, se você, alguém quiser tirar uma foto com a Carize, é R$10, o Pix você pode fazer para mim. Eu sou empresário? Empresário do passe. Mas é legal, irmãos, porque nós conhecemos, e o Carlos é descendente de alemão, e já tirou cidadania, já foi para a Europa, que é um lugar que eu vou muitas vezes servir, e eles foram nos mesmos lugares ali onde eu vou. E agora só falta eles abandonar o emprego, abandonar tudo para ir embora para lá. Mas até agora não fizeram. Mas são preciosos. Isaías 64. Amém? Glória a Deus. Versículo 1 diz assim. Está aqui atrás? Está não. É que essa versão é diferente. Versículo 1 diz assim: ó, que tu violentamente rasgasses os céus e descesses, que os montes pudessem se derreter diante da tua presença, como quando o fogo derretedor queima, o fogo fez as águas ferverem, para fazer o teu nome conhecido aos teus adversários, para que as nações possam tremer na tua presença. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, uma outra oportunidade eu estive aqui, e eu comecei a falar um pouquinho sobre o tema avivamento, e na maior parte dos lugares onde eu vou, é o tema que eu falo, é algo que eu me dediquei para estudar, para conhecer, para tentar entender um pouco. Além de Jesus, a minha casa, a minha família, é a paixão da minha vida. Compreender os avivamentos, falar um pouco. Instigar dentro de você, para que você também tenha desejo. Para que você também seja participante. E por alguns motivos, a palavra avivamento, às vezes, ela é um pouco banalizada. e nós entendemos errado, né? Mas nos últimos anos, muitas pessoas têm conseguido trazer o entendimento mais próximo, o mais correto possível do que é um avivamento, né? Avivamento em sua totalidade. Mas antes disso, eu queria compartilhar algo que queimou, estava ali fora, nós chegamos 6:30, Léo. E teve algo que queimou muito dentro de mim, que Deus dizia ao meu coração em relação à igreja aqui. E aí eu anotei, e a palavra que o Senhor trazia, pastor Cleverson, é que, e eu creio que isso não tem a ver só com Apucarana, só com a comunidade cristã, tem a ver com o tempo. Nós precisamos compreender que Deus se move em estações diferentes, modos diferentes, em tempos diferentes, com o seu propósito. Amém? Porque é necessário que todas as coisas possam convergir para Cristo. E a palavra que Deus trazia, irmãos, é que nós estamos, vocês estão e vão viver um ano de cumprimentos. Amém. E junto com o cumprimento, eu até falei para o Léo, falei, rapaz, é umas coisas ruins que eu falo. Junto com o cumprimento, Deus ministrava ao meu coração que a primeira coisa que nós precisamos é parar, eu, você, cada um de nós, os líderes, e nós precisamos fazer uma revisão de toda a boa palavra que Deus já liberou sobre a nossa vida e sobre esse lugar. Você pode dizer amém? Eu preciso revisar para mim não buscar uma palavra nova, para mim não querer enfeitar aquilo que Deus deu, que é simples, que é o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo. Mas este é um ano que talvez os pastores buscam o Senhor, ninguém fica brincando, eu tenho uma palavra aqui, não, ninguém está brincando disso, irmãos. E a palavra que Deus falava comigo, esse é um ano de cumprimento, coisas vão acontecer que foram prometidas há muitos anos, amém? Tomem posse disso, irmãos, tome posse disso, em nome de Jesus. E tem outras coisas aqui que eu anotei, depois eu passo lá na, lá no, onde tem a comida lá, e falo para o pastor. Só para mim comer mais, brincadeira. Irmãos,
você ora por essa palavra, então.
Vamos orar, amém. Vamos ficar de pé para a gente orar, irmãos. Em nome de Jesus, amém. Nós cremos nisso. Nós cremos num tempo de onde o Senhor vai fazer com que a gente prospere para a direita. A gente vai prosperar e alargar nossa tenda para a esquerda, para frente, para trás. Todo o propósito de Deus, esse é um ano de cumprimento. Esse é um ano que o Senhor, Ele vai começar a trazer palpável as promessas sobre a liderança, sobre aqueles que choram, sobre os que são discípulos. Esse é um ano que o Espírito de Deus vai se mover com violência nas crianças, trazendo fogo nos recachei, trazendo fogo nas crianças. Irmão, você vai orar pelo seu filho, você vai ver o seu filho falando em línguas de fogo, você vai colocar a mão nas crianças e elas vão receber. Eu não sei onde é essa igreja das crianças, mas eu creio que essa unção precisa ser transferida lá, em nome de Jesus. É um ano de cumprimento, é um ano de cumprimento, é um ano de cumprimento. E a outra palavra que Deus trazia junto com o cumprimento, eu vou colocar fogo no altar. O fogo arderá no altar. Xete karamashei. Comece a abençoar a igreja, abençoar o pastor. Libere sua oração. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do pastor Clevers. Senhor, pelos anos, Pai, de labuta, de choro. Ó Pai, pelos dias, Pai. Ó Deus, aqui estão chegando, que o Senhor está trazendo. por essa estação de cumprimento. Ó Deus, que ele cresça no mesmo, na mesma proporção, por dentro, para que o Senhor estique ele para fora. Senhor, o ministério apostólico, Senhor. O Senhor, quando a igreja começa a enviar, quando a igreja começa a correr para todos os cantos, querido, o Senhor está mostrando, os céus estão abertos nessa região. Você que é dessa região, ore, querido, pela sua cidade. Abençoe as células das cidades vizinhas, em nome de Jesus. Esse é um ano de cumprimento, literal. Oh, aleluia! Nós entregamos, Pai, a tua palavra. Oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, cante isso que o irmão está tocando.
Aleluia. 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 Aleluia.
Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia. Cante ao Senhor, irmão. Vem, Senhor, vem, Espírito de Deus. Os tempos e as estações do Senhor. Oh, Senhor, aquilo que foi semeado com lágrimas, agora, Deus, com alegria, muitos cegarão trazendo a sua semente, dizendo: oh, oh, Senhor, dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós, e agora nós estamos alegres. Nós estamos alegres, nós estamos alegres, irmãos. Existe o tempo de preparar a terra, existe o tempo da semente, onde você reparte com 7 e ainda com 8, e agora chegou um tempo de colher, um tempo de se cumprir, um tempo de você pegar com a mão, um tempo de um derramamento, um tempo de um novo fogo, de um fogo fresco. E se você crê, receba. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Querido, eu vou continuar um pouco aqui, depois, se der tempo, a gente fala do avivamento. Então, em primeiro lugar, é tempo de você revisar todas as palavras que Deus falou com você. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, não é tempo de você procurar uma nova palavra de Deus. É tempo de você viver aquilo que Paulo fala para Timóteo. Você não precisa de uma outra palavra, Timóteo, você precisa reavivar o dom que quando eu orei por você, você recebeu. Amém? Você não precisa de um novo dom, você precisa colocar em prática o dom que Deus já te deu. Amém? Você não precisa perguntar de novo para Deus, agora Deus espera que você responda a Ele. Agora Deus espera que você comece a fazer o que Ele mandou você fazer há 2 anos, 3 anos, e você não fez. Então Deus falava comigo, ali, e eu fui anotando. Eu falei, não, mas deixa para outro dia isso aqui, né? Só falou, vou falar no começo, mas agora já estamos aqui, então vamos. Reavives o dom. Querido, volte a crer na palavra que Deus te deu, como você cria quando você era criança espiritual, quando você era bebê, amém?
Amém.
Quando alguém colocava a mão em você e você falava, meu Deus, que palavra tremenda, e se cumpria. Sabe por quê? Porque você era simples e você cria, e agora você se tornou maduro e mais duro, e você precisa ser simples, amém? Segundo lugar, irmão, hoje, se posicione e se reposicione. Se posicione com Deus. Irmãos, a Bíblia, eu acho fantástico como Deus é específico, quando Ele diz, eu coloco uma porta aberta diante de ti. Deus não te chamou para você brilhar em todas as posições. Deus te chamou para fazer algo que é só com você que Deus quer fazer. É específico, amém? Então se posicione no chamado de Deus. É casais? Vai trabalhar com casais. É crianças? Vai trabalhar com crianças, amém? É limpar a cadeira? Limpa a cadeira. É pregar? Pregue. É contribuição? Contribua, abençoe. Mas se posicione hoje, de uma forma simples, e volte a crer que toda palavra que sai da boca de Deus, ela é verdadeira, amém? Eu até anotei aqui um testemunho, quando eu tinha uns 22 para 23 anos, uns 22 anos, irmãos, eu estava tão apaixonado por Jesus, que eu falei, cara, eu não vou casar não. E quando eu completei ali 22, 23, eu falei, rapaz, eu acho que eu vou casar. Ficou confuso. Acho que tem que casar, é bom, né? Os meninos aí estão tudo casando. Eu comecei a orar. Morava no fundo da igreja. Servia a igreja. Igreja um pouco menor que essa. Morávamos no fundo. E ali eu comecei a orar para me casar. E Deus falou comigo, você vai se casar. Deus falou comigo, Deus não usou ninguém para falar comigo. Você vai se casar antes de completar 25 anos. E eu falei, da glória, poderoso. E eu tinha uma palavra de Deus, irmãos, e aí nessa época eu me tornei um jovem pregador, e geralmente as irmãs solteiras da igreja, elas gostam desses meninos mais novos que pregam, sabe, pastor? E aí elas não olhavam para mim, porque eu era feio, pobre, morava longe e tinha um fusco ungido, saía derramando óleo. Então não dava para casar, irmãos, não ganhava nada, não recebia nada por mês. E eu comecei a orar, e aí veio uma irmã bonita, irmãos, e veio umas, um pouco, não era tão. Não era tão bonita. E as outras que não eram tão bonitas, eu já sabia que não era de Deus. Mas quando chegou uma bonita, eu falei, Jesus, o Senhor é fiel. Essa moça chamava Michele. E ela chegou em mim e falou, Rodrigo, então, eu queria orar com você sobre relacionamento, orar tal. E nossa igreja tinha um tal de acorte, não sei se aqui tem isso, pastor. Mais ou menos, né? Agora parou. Aquela época não podia nem pegar na mão namorando, irmãos. O negócio era sagrado. E aí eu falei, não, irmã, vamos orar de Deus, sim. E irmãos, eu orei uns 10 dias. E a gente tinha um problema, que a gente era tão crente, que a gente orava jejuando. Negócio de fervor mesmo, irmãos, e um dia eu ali, e eu sentindo como falando, Deus, o Senhor é poderoso, tal, tá? Não é ela, eu falei, tá amarrado, santo Deus, o diabo me atacou, Irmãos, e daí passou um pouquinho, fundo de igreja, quietude, solitude, ambiente espiritual. E eu sabia que não era ela. E eu cheguei nela e falei: olha, moça, Deus está te dando um grande livramento. Com certeza tem algo melhor para você. E a irmã ficou triste. Eu falei: coitada, não sabe o que faz. E não era mesmo, irmãos. Aí eu completei 24 anos. E só tinha um ano para casar. E eu sempre tive uma característica comigo no Evangelho. Quando Deus me dava uma palavra, irmãos, quando Deus fala comigo, quando Deus de alguma forma ministra, e eu sei que é eu e Ele, eu e Ele, e eu sei que é Deus falando, irmãos, eu sei que vai acontecer. Você também é assim ou não? Se você não é, fala, eu vou você. Sabe quando, sabe, pastor Clássico, quando Deus fala, pá, aquilo cai no teu espírito. Deus fala no seu homem interior, o espírito testifica com o teu espírito, e você sabe que Deus está falando com você. E aí eu tinha 24 anos e 2 meses, começou a complicar. E um dia eu entrei num ônibus, como diz o povo de Maringá, entrei na circular, não é circular, né? E uma moça que gostou de mim na igreja, sabia dessa palavra. E ela, e quando eu vi ela, eu estava com a pasta de trabalho, eu fiz assim. Eu sabia. Irmãos, mas o diabo é terrível. A moça me encontrou. E ela chegou zombando assim. E daí, Rodrigo? Já casou? Eu falei: não. Ela: mas você não completa 25 anos em setembro? Eu falei: é. Aí eu já queria espiritualizar, né, pastor? Um ano. Como é que é? Um ano para Deus. Um dia. Aí eu falei assim: não, não, irmã, nunca. Ela falou assim, eu falei: mas eu vou casar em setembro. Aí ela: ah, é? Então você está noivo? Eu falei: não. Ela: mas então você está pelo menos namorando? Eu falei: também não, irmã. Aí ela: ah, você é brincalhão. Eu falei: não. Porque nem só de namoro viverá o homem, mas de toda a palavra. Irmãos, isso é a coisa mais séria na minha vida. O homem não vive de namoro. Eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu não vivo por aquilo que eu sinto. Eu não vivo por aquilo que eu posso tocar agora. Eu vivo por aquilo que eu creio. E se Deus, e a Bíblia diz que a fé não é brincadeira, a fé é convicção, fé não é esperança. É, eu estou com esperança, irmã, que Deus está preparando um vaso. A fé é a convicção daquilo que eu ainda não recebi, mas eu sei que já vai acontecer. Amém? E ela falou: ah, irmãos, resumindo, eu conheci a Lígia, minha esposa. Depois que eu conheci ela, depois de 2 meses conversando, ela era da Presbiteriana Renovada. Tem alguém da Presbiteriana Renovada? E ela é líder de jovens. E começamos a conversar. Oramos. E quando nós estávamos orando, fizemos um propósito de oração, 21 dias de jejum e oração. E nesses 21 dias, irmãos, no 17º dia, Deus falou comigo: você pode marcar o casamento para dia 16 de setembro de... só não posso falar o ano que eu sempre erro, 2000 lá, 2006. Fiquei Ficamos 21 dias, irmãos, nos conhecendo. 3 meses namorando sem pegar na mão. E 2 meses noivos. E nos casamos, faltando 6 dias para completar 25 anos. Talvez você pense, você forçou. Não, irmãos, eu não forcei. Sabe por quê? Porque quando Deus une algo, aquilo que Deus une, o homem não separa. Amém? Aquilo que vem de... o irmão leu aqui, riquezas e tal vem do Senhor. Vem, não sei de onde, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então é um tempo de você, para mim e para você, de você voltar a ter uma fé simples. Muitos de nós estamos desnorteados porque nós não temos uma palavra, ou nós estamos dentro da igreja, mas nós perdemos o propósito. Pastor, mas eu não sei qual é o meu propósito. Irmãos, um bom início. Se você não sabe como servir a Deus, comece servindo aos pobres e servindo dentro da igreja, na onde te colocarem. Amém? Logo você vai descobrir. Mas muitos têm uma palavra. E muitos enterram o seu talento. E muitos desanimam com a igreja. Muitos não conseguem criar raízes. Muitos estão dentro da igreja, mas desviados do propósito, desviados do que Deus falou, desviados do que Deus sonhou, sem saber para onde estão indo. Porque o Senhor, quando te escolheu no meio da tua casa e te chamou, irmãos, Ele te colocou como remidor da tua parentela. Amém? Isso é uma coisa tremenda. A responsabilidade da minha mãe, que me mandou embora, quando eu tinha 18 anos que eu me converti, ela me mandou embora. O ano passado eu batizei ela, 22 anos depois. Por quê? Porque Deus só precisa que um homem se posicione dentro da sua casa para que ele faça cumprir todo o seu propósito. Amém? Terceiro lugar. Comece a orar pelo que Deus falou com você. Ore, irmãos, pela manhã. Faça orações direcionadas dentro do que Deus te disse sobre o seu marido, sobre o seu filho, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço no ministério. Faça orações direcionadas dentro da palavra de Deus. Não fuja da palavra que Deus te deu. A gente às vezes pergunta, a gente faz essa oração, né? Deus, se o Senhor puder, irmãos, não faça mais isso. Deus pode. Fala assim comigo: Deus pode. O problema está em mim. Se Deus falou com você, aquilo que Deus colocou e plantou dentro de você, Ele quer realizar através de você, Ele quer estabelecer em tudo aquilo, irmãos, que nasce no céu, que é gerado no céu, que é colocado dentro do meu espírito, o próprio Deus sustenta. Amém? Não é tempo de forçar. Eu vou andar por força agora. Não, não é isso. É sem força e sem violência, é pelo Espírito do Senhor. É fluir no que Deus te chamou. É fluir no que Deus te chamou, amém? Ah, mas pastor, eu estou no louvor, mas eu estou sem graça, não está sendo legal. Então você precisa voltar a fluir. O fogo precisa voltar a queimar dentro de você, amém? Então, em terceiro lugar, ore especificamente pelo que Deus falou. Quarto lugar, irmãos, e isso foi muito específico também em relação à igreja. Eu estava ali, tirei uma foto da frente da igreja. Entrei para dentro do carro, ficamos uns 35 a 40 minutos. E a palavra que o Senhor trouxe: eu não acendo uma candeia e coloco num lugar escondido. Vocês foram acesos em Apucarana para que vocês fossem colocados no lugar mais alto da cidade. Você pode louvar a Deus por isso, irmãos? Todo mundo, isso, aplauda o Senhor mesmo. Aleluia. Enquanto nós orávamos aqui pelo Cleverson, eu só conheço aqui, conheço além do pastor, do Marcelo, do Carlos, que me atendeu, um amigo, o Marlon. Cadê o Marlon? Está aqui? O Marlon lá de... Hã? Cambira. Então, eu não sei se tem outras células, o pastor Cleverson nunca me falou isso. Mas o que Deus vai fazer é a expansão do Senhor através de vocês, irmãos. Vai ser para todas as cidades aqui. O Senhor me mostrava que o pastor Cleverson vai receber, ele já carrega, e ele vai começar a dar destino para muitos, para outras cidades. Você pode dizer amém, irmão? Você pode dizer glória? Não, pastor Cleverson fala, pastor, mas não é o que eu quero. Amém. Não é o que ele quer. Amém. Depois Deus vê o que faz. O problema, né? Ou nações, né? Nações, como vocês já estão nas nações. Porque, irmãos, porque é o propósito da igreja, a briga entre Watmani e outros mestres da igreja. Qual o principal propósito da igreja? Número 1, ide e fazei. Isso é o que a maioria dos teólogos dizem. O Watmani dizia diferente. O principal propósito da igreja é Efésios 4:11. É preparar, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. E depois de aperfeiçoados, é o envio, querido. Amém? Deus falou comigo claramente: eu não acendi esse lugar para ficar só nesse lugar, mas é para colocar num lugar alto da cidade. É para frutificar na cidade. Amém? É para abalar as estruturas. É para vocês serem temidos. Amém, irmãos? Mas para isso, querido, é necessário que todos entendam aquilo que Deus chamou, porque o corpo precisa funcionar. Feche seus olhos um instante comigo. Vou ver se o músico aqui me ajuda. Puxar que ele cresça, essa é a palavra.
Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua. todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a tua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos.
Aleluia, receba do Espírito Santo. Fique no Espírito. Irmãos, João, ele inaugurou uma igreja no deserto. Permaneça com seus olhos fechados, só receba. João era uma candeia, mas antes de ser uma candeia, quando ele viu Jesus, ele disse que ele cresça e que eu diminua. E a Bíblia diz que ele, tendo recebido a palavra do Senhor, ele foi até o deserto, não tinha ar-condicionado, não tinha cadeiras. João não tinha nada, irmãos, era um sujeito estranho que se alimentava de gafanhoto e mel. E naquele tempo a palavra do Senhor era escassa, e Deus está dizendo em Apucarana, a palavra do Senhor está escassa. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou até os fariseus e perguntou: por que é que vocês foram atrás daquele cara? Por que é que vocês foram atrás de João? Lá onde ele estava. E Jesus falou assim: vocês não sabem, mas eu sei, porque ele era uma candeia que ardia e queimava. Irmãos, quem começar a queimar, ao lugar que começar a ter fogo, as pessoas vão vir para ver queimando. O espírito de oração, o dom das lágrimas começará a ser derramado neste lugar, a partir do pastor. O quebrantamento e o dom das lágrimas tocará ele, e vai tocar você, amém? E vocês não vão ser conhecidos como a igreja mais bonita, vocês não vão ser conhecidos como a igreja mais chique, vocês não vão ser conhecidos como uma igreja rica, mas as pessoas vão falar: eu preciso ir aonde está queimando. Porque há muito tempo, a religião, irmãos, ela tem os melhores templos, o fundo é preto, as cadeiras são lindas, eles até colocam fumaça e soltam fumaça, porque a glória de Deus foi embora, e agora a gente tem que soltar fumaça. Mas chegou um tempo para a comunidade cristã de Apucarana, onde o cabode de Deus está voltando, a glória está voltando, amém? Mas nós precisamos cantar isso, que ele cresça. Não tem a ver conosco, irmãos, tem tudo a ver com ele, amém? Mais uma vez, que ele cresça,
que
aleluia,
ele cresça,
batiza com as lágrimas, Senhor,
diminua, que ele apareça. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade.
Você que ora em línguas, comece a liberar. Começa a liberar o que está dentro do teu espírito. Se é algo profético, vamos viver esse tempo profético, porque vocês oraram, não fui eu que orei. Eu queria pregar outra coisa, não fui eu que orei, foi vocês que oraram. Fala, Deus, me dá o dom das lágrimas. Deus, me ajuda a chorar novamente. Rebe, axere, ande, clavisso. Cheia, prore, candera, manai. O dom das lágrimas, Senhor. O dom das lágrimas. Oh, voltar a queimar. Voltar a queimar. Voltar a queimar. Queimar como da primeira vez. Queimar como da primeira vez. Queimar como da primeira vez. Senhor, queimar, queimar. Foi você que orou por esse tempo, não foi eu. Foi você que orou por esse tempo. Para voltar a queimar. Para voltar a queimar. Irmãos, as pessoas estão procurando uma voz. Onde tem uma voz? Onde tem um profeta? Onde está a palavra do Senhor? Onde está? Ah, elas precisam chegar no lugar e falar: olha, meu filho está endemoniado. Tem alguém aqui nessa igreja que pode ir curar? Ei, onde estão os homens e as mulheres profetas? Onde está a unção profética? Foi você que orou. Você provocou a Deus, irmão. Você provocou o céu, pastor. Você provocou a Deus. Junto com isso, muitos aqui vão fazer ofertas no altar. Não é dinheiro não, irmão, é a vida toda. Você vai falar: Deus, eu estou disposto e disponível. Deus, eu vou. Deus só está esperando que você diga: eu quero ser uma lenha. Eu quero ser uma lenha. Eu vou levar uma lenha para o fogo continuar queimando. Ah, irmãos, como eu queria falar de avivamento. Eu fiquei tanto tempo preparando. Mas é vocês que provocam. Vocês provocaram isso. Há uma palavra específica para esse tempo, para esse ministério. Essa palavra que chegou o ano do cumprimento. Vai se cumprir. Vai se cumprir o que Deus falou. O pastor deve ter anotado. Vai se cumprir na sua casa. Vai se cumprir nos seus filhos. Por que, irmãos? Porque começa no altar, mas a unção, ela desce sobre toda a igreja. Xeremi anderequei. Isso, vai orando. Vai orando, querido, se você não recebeu ele, vai orando. Algo vai ser destravado em você. Ei! Ei, tem alguém que não está queimando do teu lado? Ore por ele. Tem alguém que não está queimando? Coloque a mão e fala: começa a queimar. Começa a queimar. Porque hoje nós vamos viver dentro desse ambiente profético. Rioto Ketcherebiahandeklai. Oh, irmão, todas aquelas que são estéreis, coloque a mão no útero. Ah, porque há uma unção de cura. Aleluia, você que faliu, querido, ouça o que eu estou te dizendo. Nesses próximos dias Deus vai restaurar algo. Deus vai colocar algo de novo na tua mão. Mas lembre que é por causa da palavra do Senhor. Os seus filhos serão reposicionados. Queria pedir para o pastor do louvor me ajudar. A música que você sentir, meu amigo. Cheia da clave.
Eu diminua. Que ele apareça. E eu me constranja com a sua glória. E todo seu amor, infinita humildade.
quem quiser vir pro altar, vem. Vem pro altar. Vamos chorar junto. Vamos continuar orando. Vamos continuar. Como foi dito pelo Carlos. Vamos só continuar. Vem aqui. Dobre seus joelhos. Se joga diante de Deus.
Ele constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça.
Isso!
Eu diminua,
ele reina!
Que ele apareça!
Porque ele reina!
Eu me constranja,
hey!
Com a sua glória.
Lembre da palavra do Senhor!
Infinita.
Quem provocou Deus?
Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça.
Cheio.
E eu me constranja com a sua glória.
Fogo.
E todo o fogo. Seu amor.
O fogo.
Infinita.
Lágrimas, o fogo.
Céu.